Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.
Olá!
Alô!
Então hoje vamos falar de amor. Quer dizer, vamos falar do fim do amor.
Sim,
não é?
Vamos falar do fim do amor, mas vamos falar também de um certo desamor.
Tá bem, vamos falar de desamor.
Sim.
Boa, olha, o início desta mensagem é quase poético, não é?
Então.
Depois, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Raymond Carver, que escreveu aquele livro que tinha o título de que falamos quando falamos de
amor. Exatamente.
E este é o que fazemos com o amor que sentimos quando a relação termina.
Ah, exatamente. Também podia ser um título.
Também podia ser.
Um livro.
Então vamos à história desta ouvinte. É uma ouvinte. É uma história com alguns anos, diz ela. Já dei 3 oportunidades à mesma pessoa, mas infelizmente as coisas nunca resultam. Primeiro foi o passado dele, acabando por voltar para a ex por pouco tempo, mas eu afastei-me dele. Na segunda oportunidade, não queria assumir a relação comigo. Andou mais de um ano a pedir para deixar acontecer e isto incluiu tudo o que um casal de namorados faz, mas não éramos assumidamente. Acabámos por nos desentender e eu mudei de vida e de casa e foi um processo muito doloroso. Mas o destino é tramado. Destino. E acabou por nos colocar na vida um do outro novamente. Na terceira oportunidade, uma relação séria e assumida, devo dizer também feliz. No entanto, um dia diz-me que sente um vazio, que não se sente feliz, que não pode voltar a amar, que não quer amar, não quer manter a relação, mas que precisa de mim na sua vida, porque sou uma luz no meio da sua escuridão. E distanciou-se. Tentei afastar-me novamente porque não sei se estou preparada para continuar uma amizade sabendo tudo o que isso implica e os meus sentimentos. Quando lhe disse que afastar-me de vez é uma possibilidade, a resposta foi: eu respeito, mas vou ficar muito triste. Se te vir na rua, vou cumprimentar-te mesmo assim. É egoísta. Mas eu também tenho um problema, o amor que sinto por ele. Sou meiga, tolerante e sinto que ele me usa como refúgio e luz na vida. Quando mais precisa. Sou frágil ao amor, sempre fiel ao coração. Não sei o que fazer com esta pessoa. Afastar não resultou. A vida acabou sempre por nos colocar de frente. Ficar é continuar neste ciclo desgastante. É um corpo sujo que não quer uma grande dose de água limpa para ficar bem. Só me quer em pequenas doses. O que é que eu faço com este amor que sinto?
É um copo sujo.
Ah, desculpa, é um copo sujo, sim.
Se calhar também é um corpo sujo, não sabemos.
Pois.
Ai.
Olha, esta mensagem fez-me doer aqui dentro.
Foi.
Porque ela fala em destino. Qual destino? Ela é que volta sempre.
Pois, exato.
Ele pode estar lá presencialmente, mas não estar na vida dela.
Eu acho que isto é um exemplo claro de como. Ia dizer nós mulheres, não é que isto não aconteça aos
nós
homens,
humanos,
mas eu acho que nós mulheres temos uma tendência para esta coisa muito, muito infantil e muito ridícula de não, ele é assim, mas ele comigo vai ser diferente. Okay? Porque eu é que vou mudá-lo.
Eu vou mudá-lo.
Sim. Eu vou fazer com que ele seja um homem. E portanto, pronto. E isto confesso que me dá assim uns certos fornicocos.
A mim também.
Mas
com este ouvinte foi mais do que uma vez. Foi agora é que é, não, agora é que é, agora é que ele vai mudar.
3 vezes, portanto, ele sai. A primeira vez volta para a ex-namorada, a segunda vez, portanto, anda não sei quanto tempo, mas ele não assume que tem uma relação com ela.
A terceira vez assume, mas depois
está muito vazio.
Está muito vazio.
Está muito vazio. E ela conclui que ele é um copo sujo que não quer água limpa. Portanto. As motivações do namorado não são para aqui chamadas, porque não é o namorado que manda, ou o ex-namorado que manda a mensagem. Mas eu acho que isto é um exemplo claro de alguém que tem, de facto, muito pouca capacidade para se autoanalisar. E põe tudo no outro. Não é? Portanto, ele é que é egoísta, ele é que é um copo sujo, ele é que fez isto e fez aquilo e fez mais não sei o quê. Então e ela? Não é?
O que é que ela faz perante isto?
Sim, o que é que ela faz ou o que é que ela não faz. Mas alguma coisa tem que estar nela, não é? Porque ele não a obrigou a voltar estas 3 vezes. E depois ela pergunta: atenção que eu também tenho um problema, não é? E o meu problema é o amor que sinto por ele. Não. O problema é o amor que ela não sente por ela mesma.
Exato.
E portanto, ela usa termos assim, o destino, a vida, coisas assim muito quase etéreas, que é esta ideia do amor romântico acima de tudo, mas um amor romântico que esquece e oblitera o amor próprio,
uhum,
que é o dela.
Sim, é uma ideia romântica, porque amor, amor mesmo aqui não há.
Não, quer dizer, aparentemente não, nem dele por ela, nem dela por ela mesma. E portanto, quando ela diz a vida, mas o que é a vida? A vida, pá, é aquilo que nós fazemos dela, não é? Exato. As decisões que tomamos ou que não tomamos.
Pois eu trabalho com o meu ex-namorado há não sei quantos anos e não vou voltar para ele porque trabalho no mesmo edifício.
Pois, que não. Dizer, a vida, claro.
Eu vejo todos os dias, isso não quer dizer que a vida está a me empurrar para ele.
Está a me empurrar para ele, exatamente. É um sinal.
É um sinal.
E mesmo, e repara, mesmo que tu tivesses um problema com o teu ex-namorado, também eras livre de sair e procurar outra coisa.
Claro.
É? Claro. Olha, tenho um problema com esta pessoa. Não ultrapassei uma série de coisas, pá, não consigo estar aqui com ela, não é? Vou à minha vida. Mas eu acho que é interessante perceber é o modo como esta ouvinte se vê, não é? A ela mesma. Que é, ela é a água limpa, ela é a pessoa que ama,
uhum,
ela é, é a luz, não é?
É a luz.
É a luz, sim, da vida dele, ela é, é o refúgio, não é? Da vida dele, e ela é a pessoa que é fiel ao coração. Não é? E portanto, estou aqui também a pensar se não há nesta, qual é, se não há nela também uma necessidade de ser uma salvadora deste homem, não é?
Sim, e de ser isto tudo.
De ser isto tudo, não é? Porque é uma coisa um bocadinho narcísica, digamos, não é? Porque é, ele é um.
É um, uma é um, pobre alma,
uma pobre
perdida,
alma, é? É um merdas que me largou três vezes.
É um perdido.
E ela é tudo de bom, não é? Ela é tudo de bom. Qual é o único problema que ela tem? É amá-lo.
É amar demais.
É amar demais. Epá, eu acho que isto é um bocadinho. Tenho dúvidas, não é? Porque ninguém é assim, tudo isto. E portanto. Acho que é alguém de facto tem pouca capacidade de autocrítica, não é? Como é que esta mulher se vê a si mesma nesta situação? Qual é o papel que ela acha que tem nesta situação? Não é? Porque a razão que ela dá para ter aguentado estas coisas todas é. É assim porque eu pronto, tenho este problema que
pois
é amá-lo.
Seria de esperar que ela uma certa frustração e desespero com ela própria, não é? Então fui cair outra vez, caramba!
Uhum.
Como é que eu caí aqui nisto não outra vez?
Pois aqui esse sentimento, essa emoção,
sim,
estão cá as palavras, mais ou menos, mas a emoção não está. Porque ela, na verdade, justifica tudo isto. Ela encontra uma justificação. Ela não queria, não é? Não queria ter sido largada três vezes. Mas ela encontra uma justificação para voltar, que é o amor. E eu acho que esta ouvinte, parece-me, que ela acha que isto é uma virtude, não é?
Pois.
Que é a virtude de, opá, mas eu amo. Se amar para ela significa estar constantemente não sair de uma relação em que parece-me um bocadinho óbvio que este homem não gosta dela da maneira como ela gostaria, não é?
Está usada como pode.
Pois, portanto, não estou a perceber o que é que a faz ficar aqui, não é? Quando ela pergunta o que é que eu faço com este amor que sinto, pá, vire-o para ela.
Sim.
Não é? E acho, talvez, questionar-se em que altura é que ela aprendeu na vida que uma relação é isto. Que uma relação é. Há tantas peças que só ela é que ama. O amor é exclusivo dela.
Uhum.
O amor é unilateral.
E é suficiente. Olha, é amar pelos dois.
É amar pelos dois.
Como o Salvador.
Exatamente. Por acaso, eu ouvi no outro dia alguém que se referia a essa canção como. como uma música, uma letra que perpetuava isto. Este contexto que nós estamos aqui a falar. E eu nunca tinha pensado nisso, porque eu acho a música tão bonita, a música mesmo, a melodia tão bonita, que eu cantava aquilo sem me aperceber. Mas depois fui ver e depois realmente pensei, isto é uma coisa de um amor romântico um bocadinho antigo, não é? É quase das cantigas de amor.
Sim, mas tem muito a ver com isto, que é ele não precisa, uma das pessoas não precisa de amar,
exatamente,
porque o outro ama pelos dois.
Exatamente. E acho que, e foi bem lembrado isso, porque acho que é exatamente isso que esta mulher está a dizer. Tipo, e daí faz-me pensar, não é? Tipo, onde é que esta mulher aprendeu que basta um amar? Basta um querer, basta um. Porque o que a situação, o contexto lhe está a mostrar é exatamente o contrário. Que é, bom, não basta um amar. Mas ela parece que continua a insistir, pelo menos insistiu 3 vezes, não é? Ou pelo menos mais 2. E eu estava a dizer que vi isso, ouvi isso, e faz sentido. Aquela crítica fazia sentido. Primeiro estranhei, tipo, epá, que exagero, não me vai, isto é só uma música. Mas depois pensei, não, pera lá, isto tem algum sentido. Isto tem algum sentido. E eu acho que, por isso é que eu digo, eu acho que nós mulheres caímos muito nisto. Portanto, é preciso, que eu sugeria a esta ouvinte, era perceber até que ponto, onde é que ela aprendeu isto, não é? Eu iria, tentaria perceber como é que era a relação dos pais dela, não é? Dos dois. Se não dos pais, das relações que ela assistiu, não é? Porque nós aprendemos o que é um casal com o nosso casal parental. Pai, mãe, tio, tia, quem quer que seja, nós sabemos lá o que é uma relação, o que é ser casado. Não sabemos, mas como crianças olhamos, né? Olhamos, aprendemos, mesmo que ninguém nos diga, olha, isto é que sim que se deve fazer.
Assim.
Mas foi o que nós vimos fazer.
Observamos.
Exatamente. Eu não me admiraria, e agora estou a especular, eu não me admiraria que esta mulher fosse filha de um casal em que, sabes, aqueles casais em que o deixa eu ver que idade é que ela tem. Tem 31. Bom, enfim, não, na minha geração havia muito aqueles casais em que o pai, aliás, na minha geração, na minha casa, o meu pai trabalhava horrores, e a minha mãe, que sempre trabalhou, mas trabalhava muito menos, portanto a minha mãe cuidava de nós, de mim e do meu irmão. E aquilo era de tal maneira desequilibrado, eu via o meu pai muito pouco, mas aquilo era de tal maneira desequilibrado que parecia que a minha mãe é que a área do gostar e do amor
era
só para a mãe, não é? Porque ela era a que estava presente, ela era a que, apesar de tudo, minha mãe é uma mulher um bocadinho fria, mas pronto, cuidava de nós, não é? Não nos faltava nada. E depois o meu pai chegava, eu só ouvia pai ao domingo, ele chegava todo pimpão e era tudo ótimo, porque também só ouvia ao domingo, portanto está tudo bem. E eu era como se o exclusivo do amor também fosse dela, não é? Como se ela. É como se na minha fantasia eu imaginasse, coitada da minha mãe, gosta tanto do meu pai, ele nunca está em casa. Não sei, se calhar até tinha mesmo esta fantasia. Lembrei-me disto agora, mas se calhar até tinha mesmo esta fantasia. E portanto, talvez esta. Eu a fantasiar com esta mulher é como se ela de facto também fosse filha de um casal assim, em que a mãe tem esse exclusivo, não é? E o pai se calhar está mais ausente. E ela vê a mãe a sofrer com isso. E portanto, quando chega à vida adulta, isto não lhe é estranho.
Não é estranho, pois,
não é? Ou então um pai que, mesmo que esteja presente, está ausente de outras maneiras. Porque esta mulher aprendeu isto de algum lado, não é? Ou aprendeu, por exemplo, a não se autopreservar, a não gostar particularmente de si nesse aspecto, não é? A não querer mais para si. Aqui não diz na mensagem quanto tempo é que isto durou, não é? É uma história com alguns anos. Não sabemos se foi há alguns anos ou se durou há alguns anos. Só se sabe que ela deu 3 oportunidades à mesma pessoa.
Eu acho que começou há alguns anos, mas que ainda dura, não é? Porque ela...
Ah, que ainda dura, ficaste com essa ideia?
Fiquei, porque ela termina com o que é que eu faço. O que é que eu faço?
Tens razão.
Com este sentimento.
Tens razão.
Ainda dura.
Exatamente. Eu acho aqui este penúltimo parágrafo particularmente interessante, quando ela diz: mas eu também tenho um problema, o amor que sinto por ele. Sou meiga, tolerante, e sinto que ele me usa como um refúgio e luz na vida quando mais precisa. Sou frágil ao amor, sempre fiel ao coração. Eu acho que isto é uma coisa, ouvinte, se nos estiver a ouvir, que me perdoe, mas isto é uma coisa um bocadinho infantil. E é uma coisa que é bom nas novelas. Funciona nas novelas.
Sim,
funciona.
É quase ficcionada, não é?
É, tem pouco, exatamente. Real. É pouco real, exatamente. Que é. Epá, ela é tudo de bom. Ele é que é um mauzão. Não é? Ela ali com tanto amor
é
para dar.
É gêmeo boa, gêmeo mau.
Gêmeo mau, exatamente. Ele é que é um mauzão, porque ela, repara, é uma mulher que não consegue pensar-se na relação.
Pois não.
E não consegue pensar-se como uma mulher adulta na relação, que é, epá, isto até pode ter acontecido, não é? Mas ela ainda se questiona o que é que faz. Partindo do princípio, acho que faz sentido, estás a dizer, não, isto ainda dura. Portanto, ela ainda se questiona o que é que faz, o que é que eu faço com este amor que sinto. Epá, é mesmo, olha, vir para si, vir esse amor para si. Começa a gostar mais de si mesma e perceba que não há esta coisa de fiel ao coração. Não, a pessoa é fiel a si mesma.
Claro.
Não é? Às tantas parece que o coração é uma entidade que existe fora dela. Só é fiel a si mesma e respeita-se a si mesma. E pá, e pronto, e olha, se calhar ela gosta muito dele, pá, não parece ter muito interesse não, nela, pá, vá a vida dela. E depois sofre, incha, desincha e passa.
Sim.
Como tudo.
Ela não se respeita. Não é? Porque ele faz o que quer dela e ela continua, ela não se respeita.
Ela não só não se respeita, como aceita isto.
Aceita
neste sentido que é. Ele mostra-lhe que ela é um refúgio na vida dele crua e negra e ela aceita. Sim, eu sou uma luz na vida dele.
Pois é, eu sou isso. Ah, que bom, eu sou isso.
Não é? Portanto, ela é um bocado aquilo que ele diz que ela é.
Exato.
E isto, epá, para uma pessoa de 31 anos, eu se calhar procurava clarificar estas coisas, não é? Com alguém que ajudasse a pensar como é que aos 31 anos tem uma relação assim. E com isto não quero mais uma vez ser mais papista que o Papa, nem ser estúpida. Se calhar já estou a ser, mas pronto, acho que isto é uma forma de se relacionar de facto muito imatura, não é? Esta coisa do amor romântico que supera tudo é estranho
não funciona na vida real, não funciona.
Não, porque de facto lá está, só funciona na canção. Amar pelos dois só funciona na canção.
Sim.
E pronto, faz-me muita impressão como é que ela descreve tudo isto. E depois, e repara, outra coisa, não há a mínima zanga nesta mensagem.
Pois não.
Ela
não
zangada.
É isso, não está zangada nem com ele nem com ela própria.
Não, nada, zero. Ela é um relato meio vazio de emoção, não é? Só as palavras, ela pode escrever amor 300 vezes, isso não põe emoção na mensagem. No limite, podemos extrapolar, dizer, quando ela diz ele é egoísta ou ele é um copo sujo, se bem que também é interessante o teu ato falho dizer que é um corpo sujo.
Sim,
não é?
Sim, eu li corpo sujo.
Mas é interessante porque eu acho que foi um ato falho que expressa também aquilo que estavas a sentir quando estavas a ler a mensagem.
Pois fez mais sentido, se calhar, de dizer
exatamente,
corpo sujo.
Exatamente. E pronto, acho que o que a gente pode sugerir a esta ouvinte é tipo, olha, se a pergunta é o que é que faço com o amor que sinto, é ficar com ele para ela. Com ele, amor para ela. E talvez procurar ajuda.
Eu diria, primeiro, indigne-se com essa.
Ah, exato, exato, zangue-se.
Consigo e com essa situação.
Zangue-se com isso, não, exatamente. Então, mas o tipo, quer dizer, primeiro falta para a ex-namorada.
Pois, estou-me a lembrar de pessoas que caíram em esparrelas e da reação delas é que sou tão estúpida ou sou tão estúpido, como é que eu fui cair nisto outra vez? Não é? E não há aqui nada.
Não, nada.
Não há indignação.
Nada, e repara como ela se deixa completamente subalternizar por este homem, porque depois, na segunda oportunidade, diz ela, não queria assumir a relação comigo. Andou mais de um ano a pedir para deixar acontecer, e isto inclui tudo o que um casal de namorados faz, mas não o éramos assumidamente. É uma mulher que se subalterniza perante ele. Não é? E portanto, mais uma vez.
Sim, ele dita as regras.
Sim, totalmente. Portanto, mais uma vez, ouvinte, se nos estiver a ouvir, saia disso. Saia disso e questione-se. Porquê é que precisa de estar aí? Qual é a ideia que tem de si mesma? Agora tu fala diretamente para o ouvinte.
Tá bem.
Qual é a ideia que tem de si mesma que faz com que continue numa relação que, claro, onde claramente não é respeitada e não se respeita? Não é respeitada pelo outro, mas sobretudo não se respeita, porque se respeitasse, este desrespeito não aconteceria, pelo menos desta forma, não é? E portanto, porque é que o outro é o copo barra corpo sujo e a ouvinte é tudo de bom, não é? É a luz, é o refúgio, é a água limpa. Será que é difícil olhar para si também como um copo sujo? Não é? Porque o seu copo também, não é? O copo, agora para ti, o copo dela também não está propriamente limpo, não é? O copo de ninguém é limpo. Todas nós temos estas sujidades, mas parece que ela tem dificuldade em ver as suas próprias sujidades. Uhum. Então coloca-se tem uma imagem de si mesma totalmente não é, desconexa, não é, desta coisa, sou fiel ao coração. Portanto, arranja estas justificações para ir sendo constantemente. É um bocadinho masoquista. Olha, ir ouvir o episódio do masoquismo moral.
Masoquismo, sim.
É um bocadinho masoquista, isto, não é? Mas isto lá está, isto aprende-se lá atrás. Como é que. Talvez sugerir que ela de facto olhasse, olha, como é que era a relação dos seus pais? Como é que viu a sua mãe enquanto mulher do seu pai? Será que era também uma mulher que sofria?
Sim.
Será que também é uma mulher que acha que o amor é tudo? E que amor é este?
Que amor é este? O que é que esta pessoa lhe traz?
Uhum.
Muito pouco, parece-me, não é?
Nada, não é? Porque se ela está numa de sair, pelo menos o rácio que traz e não traz é muito pouco. E portanto, acho que isto é uma esparrela onde muitas de nós caímos. E agora falando exclusivamente para as mulheres, é uma esparrela em que muitas de nós caímos porque aprendemos desde cedo, e sobretudo mulheres da minha geração ali nos 50, que porque na minha geração ainda havia muitas mães que ficavam em casa. E os pais eram os provedores, portanto ainda uma coisa tipo à antiga, tipo Estado Novo. E muitas de nós, de facto, crescemos a ver as mães a subalternizarem-se de várias formas em relação aos pais. Mas isto muda-se, não é? Isto, lá está. Eu lembro-me de ter uma prima da minha mãe que tinha uma relação com o marido que eu achava extraordinária. Tipo, extraordinária, quer dizer, achava aquilo estranho. Tipo, mas porque ela saía, a minha mãe trabalhava, mas não era modernaça. Não é? Esta mulher, esta prima dela era super modernaça, saía com as amigas e o marido ficava em casa, e às vezes era o marido que saía. E eles tinham uma relação que ainda durou bastante tempo, depois separaram-se. E ainda durou bastante tempo, mas eu tive um exemplo diferente daquele que tinha em casa. E às vezes é isto quanto basta para perceber que há outras formas há de outras se relacionar.
Relações. Sim.
E na minha geração isto não acontecia com muita frequência. E portanto, com 31 anos, eu imagino que esta, nesta geração dos 31, mães e pais já trabalham, não é? Já, as mães já saem de casa. Mas ainda assim, acho que como mulheres devemos ter cuidado nisto, não é? Nós aprendemos por comparação, nós aprendemos numa primeira fase pelo que vemos e por comparação, e só depois, mais tarde, é que é por experiência. E acho que há uma identificação desta mulher muito grande, é este tipo de mulher sofrida.
Sim, a mulher sofrida que tem
que ama muito,
puto rebelde.
Exatamente, não. É a mulher sofrida que ama muito e que o amor é tudo, e que no
ela
fundo ela é que vai.
Tudo e permite tudo.
Sim, ela é que vai trazer luz à vida deste homem.
Como que um não filho, era... não é?
Ela infantiliza-o brutalmente. Infantiliza-o até à quinta casa. Repara como a única altura em que ela dá. Ele dá voz, que é quando ela diz, e diz em discurso direto, né? As pessoas os ouvintes não estão a ver, mas ela abre aspas e diz: quando lhe disse que afastar-me de vez é uma possibilidade, A resposta foi, dois pontos, abre aspas, eu respeito, mas vou ficar muito triste e se te vir na rua vou cumprimentar-te mesmo assim. Fecha aspas. Portanto, é a única altura em que este homem tem voz. E tem voz, e ela dá-lhe voz para dizer o quê? Para dizer que ele vai ficar triste, não é? E que mesmo assim vai cumprimentá-la. E depois ela diz, é egoísta. É egoísta, e porquê é que será que ela escolheu dar voz a uma fala dele egoísta? Não é? Porque eu acho que quanto mais egoísta e infantil for este homem, também mais luz é ela, uhum. não é? E mais limpa é ela, e mais refúgio é ela. E portanto é uma coisa um bocadinho narcísica, infantil, uhum. narcísica.
Sim.
E acho que está na altura ouvinte. Vamos sair disso.
Sim.
Da por cima é do Porto. Não, não basta. Não, não faltam homens bonitos
mulher,
no Porto.
Uma mulher do Norte.
A mulher do Norte.
Esta não é do Norte. A mulher do Norte permitir uma coisa dessas. Pode ser.
Há tanto homem bonito no Porto.
Pois há, por acaso há.
E há.
E há.
Estou a dizer isto
é porque sei. Com 30 anos.
Com 31 anos.
Eu apresento alguns.
Exatamente, exatamente. Tens amigos no Porto.
Amigos no Porto.
É pedir o contacto à Joana. Mas saia disso, amiga. Não, mas saia disso e olhe, procura ajuda.
E compre abrilhantador para a máquina de lavar, porque se o copo dele está sujo, o dela está baço.
Exatamente.
Não é? Ela não está a ver nada.
Exatamente. E ele que lava os copinhos dele na casa dele.
Exato.
Não é? Porque a louça a gente lava em casa, claro. Não, não traz os copinhos
cada
para lavar na máquina.
Cada um que lava a sua própria louça.
Exatamente, exatamente.
Pronto, é o que temos a dizer. Beijinhos.
Beijinhos. Chaise Longue. Não é Divã. Com Joana Azevedo.